Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. 1875, na tarde desse mesmo dia, na sala de visita de uma casa de sobrado das melhores da antiga vila de Tamanduá, achava-se uma reunião e várias pessoas gradas e notáveis do lugar. Eram visitas que vinham cumprimentar a um jovem sacerdote, recentemente ordenado, que nesse dia havia chegado ao seu país natal depois de uma larga ausência. Era um padre alto, de tez clara, de fisionomia a um tempo grave e serena, de um tipo nobre e regular. Todavia, na fronte larga e pálida, via-se como a sombra de um sofrimento íntimo, e uma ligeira nuvem melancólica toldava um pouco a limpidez de seus grandes olhos azuis. Estes indícios reunidos a duas rugas prematuras, uma vertical e outra horizontal, que se cortavam formando uma cruz bem no meio da testa, pareciam revelar que dentro daquele crânio se aviviam agitado lutas e tormentas apenas serenadas. Estava em hábitos talvez de sua profissão, apertados com um cinto à maneira dos missionários de S. Vicente de Paula, tinha também como eles no alto da cabeça uma tonsura maior do que a dos outros padres e trazia pendente sobre o peito um grande crucifixo de metal. Faltavam-lhe apenas mais alguns dias de noviciado para ser definitivamente admitido no seio da congregação. Era o padre Eugênio, filho capitão Antunes, que acabava de chegar a Tamanduá investido de todas as ordens sacras e precedido de uma grande reputação de sabedoria e santidade. Era isto um acontecimento que punha em grande expectação e alvoroço a vila inteira. É chegado o padre Eugênio, ecoava de boca em boca, e cada um se apressava em ir ver e saudar o novo padre, que, instalado na casa que seu pai possuía na vila, levou o resto do dia a receber as visitas e cumprimentos dos numerosos amigos da família e de quase toda a população do lugar. Apesar de toda a cortesia e afabilidade com que acolhia os visitantes, via-se que o papado estava entregue a uma penível preocupação que mal podia dissimular. Havia ele chegado na véspera à fazenda de seu pai, onde pernoitara. Apesar de 7 anos de ausência e de uma vida passada entre místicas contemplações e práticas de austero ascetismo, a vista daqueles sítios acordou-lhe na alma todas as lembranças de sua infância, frescas e vivazes, como se foram da véspera, à semelhança de um bando de pintacilgos que desperta chilando debaixo do folhado laranjal aos primeiros raios da manhã. Ou essas emoções da primeira quadra da vida têm um filtro sutil, um aroma inextinguível que se entranha no coração para nunca mais desapegar-se dele. Volvem-se anos, e quando já na meta extrema da existência a fronte encanecida nos pende para a sepultura, por entre os gelos da velhice a flor virginal do primeiro amor exala um doce perfume, e perto do túmulo nos embala ainda com as lembranças do berço. Eugênio, que via ainda na última orela do horizonte uns restos do clarão horróceo da aurora da existência, devia então sentir em toda sua força e suavidade a magia dessas recordações. Cuidava que a flor delicada do amor, cujo perspirava desde o berço, tinha morrido de uma vez para sempre abafada debaixo do manto gélido do ascetismo claustral. Mas ela era como ao sempre viva, que exposta ao orvalho frio da noite, esconde o seio fechando sobre ele espeta peouro, para erdi-las de novo, nítidas e formosas, aos beijos do primeiro raio do sol. Ela havia apenas cerrado seu cálice na sombria e silenciosa solidão da cela do cenobita, e agora ao contato do ar, à vista do solo onde nascera, procurava abrir exalando mais ativo o aroma há tanto tempo enclausurado, e rodeava o coração do moço como de um tépido e delicioso eflúvio de recordações. Sentindo esse inesperado despertar de emoções, que julgava para sempre extinta, o padre estremeceu de sustos, e se esforçou por conjurá-las do melhor modo possível por meio de orações e penitências. Viera ao seu país natal, somente para visitar seus pais, que há tantos anos não via, e dar-lhes o gosto, porque tão ardentemente suspiravam, de vê-lo ordenado e ouvir-lhe uma missa, e no fim de uns 15 dias ao mais tar pretendia voltar ao seminário a continuar a sua vida austera de cenobita e entrar para a congregação da missão de Cês, Vicente de Paula. Mas tomado de susto e de sinistros pretimentos, já se arrependia do passo que havia dado. A noite que passou na fazenda paterna foi para ele uma noite de horríveis inquietações e tribulações de espírito. Se não fosse a estranheza que tal fato iria produzir em sua família, e mesmo em toda a povoação, Nessas madrugada teria desaparecido sem dar a parte a ninguém. E a toda pressa voltado ao seminário a fim de pôr-se ao abrigo do espírito tentador, que de novo buscava atravessar-se em seu caminho e preparar-lhe novas lutas e dissabores. No outro dia o padre Eugênio levantou-se com o espírito de cheio terrores e de vagas apreensões. Em companhia de seus pais, pôs-se a caminho para a vila triste e inquieto, como quem é para um Getsemane de provações, ou como quem marcha por um caminho estreito e escabrocabroso flanqueado de abismos verginosos. Avistando em distância a casinha de Umbelina, já tombando em ruínas e abafada entre o matagal, que lhe crescia em roda, sentiu uma nuvem de tristeza afogar-lhe o coração, e procurando afetar indiferença, não pôde deixar de perguntar pelos antigos habitantes daquela casinha.
Eu sei, respondeu friamente o pai. A Umbelina, essa morreu.
A filha, como talvez já saibas, casou-se, e creio que anda por aísmo. Antes nada perguntasse.
Bem quisera que Margarida se achasse a milhares de léguas. Esta informação veio a mais amar a consciência já tão aterrada do jovem sacerdote.
Cheio de terrores e apreensões sinistras, estremecia só com a ideia de encontrar-se com Margarida, e implorava a Deus do fundo da alma que lhe poupasse aquela dura provação, que lhe arredasse dos lábios aquele cálix de amargura. Mas por fim envergonhou-se de seus próprios terrores e procurou revestir-se de coragem. De que estou eu a tremer? Perguntava a si mesmo. Margarida é casada. Está morta para mim, e não pode senão recordar-me um passado, que foi de paixão guirável verdade, mas que há muito acha sepultado e baixo uma lápide de gelo. E mesmo que assim não fosse, serei eu tão fraco, tão indigno e vil, que ainda consinta a ninhacho destas vestes sagradas um sentimento improfano. Não é fugindo o inimigo, mas travando com ele, que o soldado se torna digno de cingir os louros da vitória. Se por fraco e pusilime sou incapaz de combater, deveria nunca ter deixado a sombra do lar paterno, deveria nunca ter tomado essas assagras insígnias de soldado da cruz. Onde a coragem te dará força. Estas palavras de um grande santo, que muito mais o que o sofreu e combateu por amor de Cristo sejam o meu eu um talismã através dos perigos e tentações do século. Era já noite cerrada, o concurso das visitas ia se diminuindo, e na sala do padre apenas se contaria meia dúzia de pessoas. Bateram à porta, alguém procurava o senhor padre Eugênio. Pode subir, disse ele, cuidando ser mais alguma visita. É um rapazinho que quer falar à verma. E lhe disseram. Ou o padre levantou-se e dirigiu-se para o topo da escada. Que me queres, filho? Eu venho da parte de uma pobre mulher, respondeu o rapaz, pedir de ir ao senhor padre pelo amor de Deus, para ir confessar uma pessoa que se acha à morte. O padre estremeceu, um confuso e sinistro um pressentimento lhe atravessou o espírito. Pois não há aí o senhor vigário? Ou outro quer sacerdote, filho? Eu acabo de chegar de viagem, e acho-me bastante fatigado. Já fui à casa do senhor vigário, e disseram-me que fazer um batizado fora daqui a 5 léguas, e que não volta senão depois de amanhã, e a pessoa para quem me chamam está em grande risco de vida. Está sim, senhor, se não fosse isso eu não viria incomodar o senhor padre. Não há remédio senão acudir-lhe. Mora muito longe a pessoa a quem tenho de confessar. Não, senhor, mesmo na povoação. O senhor padre pode ir a pé, é lá no fim da vila, mas não é muito longe. Visto isso, filho, espera aí um momento para ires comigo e me guiares até lá. O padre, depois de desculpar-se para com suas visitas, informando-as do motivo urgente e indeclinável que o obrigava a retirar-se, tomou o seu bastão e o seu chapéu triangular, desceu a escada e saiu em companhia do rapazinho que o viera chamar. Este o foi conduzindo silenciosamente através das ruas quase deserta até uma viela, quase sem habitação e extremidade da vila. Ali parou a porta de uma pobre casinha isolada. A porta estava abertaço, o rapazinho retirou-se, seu padre entrou e bateu com a sua bengala no soalho do corredor. Uma pobre velhinha, tendo na mão uma canha de ferro de vafrão e achacilante, o veio receber e, depois de o cumprimentar com religioso respeito, o introduziu silenciosamente no quarto da enferma, que era nos fundos da casa,